Vamos dar sequência aqui, capítulo 8 de Mateus, quando Jesus vem falando desde o começo do livro de Mateus, ele vem anunciando o reino de Deus, é como que a introdução de uma nova esfera neste mundo, uma esfera totalmente diferente daquela que estávamos convivendo. Jesus introduziu a realidade do reino de Deus e essa realidade entrou no coração daqueles que receberam ele, aqueles que creram nele. Depois ele começou a ensinar como viver a realidade do reino. Mateus 5, 6 e 7. Aí quando nós entramos no capítulo 8, nós vemos aí a introdução da graça e da bondade de Deus, né? Começando com a cura desse leproso, né, do leproso do verso 1 até o 4. E esse leproso no seu pleno reconhecimento, né, de que só Jesus podia resolver seu problema. Reconheceu ele em Jesus plena autoridade sobre todo o seu estado de corrupção. E assim ele alcançou a graça do Senhor, porque o Senhor é um rei cheio de graça, cheio de bondade, né? Depois o centurião de Cafarnaum também alcançou dele a graça. É como se aquele rei estende o seu cetro a nosso favor, graças a Deus, né? O Senhor está mostrando todo o seu caráter aqui, seu caráter de graça e de bondade, operando esses sinais e maravilhas. Depois ele cura a sogra de Pedro, porque o Senhor não quer nenhum de seus servos impedidos de servir. E a sogra de Pedro, ao ser curada, levantou-se e começou a servi-los. Começou a realmente fazer o que tinha que fazer. Então Jesus é o rei que supre toda a necessidade no seu reino. Supre a necessidade dos servos, supre a necessidade de um outro servo, de um outro súdito. O Senhor é a provisão para todas as coisas. Então, ele é um rei que é tão rico que abrange todas as esferas da vida. Ele atinge todas as esferas, no céu, na terra e no universo totalmente, né? A palavra diz que ele enche todas as coisas, né? Esse texto está lá em Efésios capítulo 4, verso 10. No entanto, esta escritura que vamos ler não havia sido reconhecido pelo povo de Israel. Eles tinham seus olhos vendados para isso. Porque aqui diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Essa palavra cumprir, ela no grego está encher, que também cumprir, mas a palavra mais bem que define esse texto é encher, completar. Completar é tornar cheio, né? Tornar cheio todas as coisas. Então, o Senhor Jesus, esse rei, é aquele que enche todas as coisas. Encheu o leproso de alegria e de felicidade. Ele estava completamente sufocado na sua enfermidade, na sua corrupção, não tinha remédio para ele. Mas além do Senhor o curar, encheu sua vida. E assim por diante nós vemos o Senhor operando essas coisas. Lá no final do Mateus, ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Aí, reconhecidamente, Jesus se apresenta após a ressurreição. Mas aqui, continuando também, nós temos aqui mais três fatos aqui no capítulo 8. Do verso 18 até o 34, nós temos aí, que eu vou ver se consigo passar os três fatos, vamos meditar nesses. São bem simples, né? Vamos ver o primeiro fato, que é como seguir a Jesus, né? Como devemos seguir a Jesus. Do verso 18 ao 22, diz: Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. A exigência do discipulado para seguir o Senhor não é tão simples, porque também existe no final da carreira algo glorioso, se você seguir o Senhor fielmente. Aqui, na verdade, o Senhor está se colocando como um peregrino e aqueles outros peregrinos que querem segui-lo. Ele diz que não tem onde reclinar a cabeça neste mundo. Ele está de passagem. Ele é um peregrino, um viajante. Né? Aqui as raposas têm melhor lar do que ele. Aqui as aves têm melhor lugar para se abrigar do que o Senhor. Mas ele mesmo não tem onde reclinar a cabeça. Mas se a gente quer descobrir onde o Senhor reclinará a sua cabeça, e temos que segui-lo. Né? Ele só vai reclinar a sua cabeça neste mundo lá na cruz. Quando ele entrega a sua vida em sacrifício, então ele reclina a sua cabeça para um lado, porque ele morreu. Então, a cruz sempre será o caminho que o Senhor vai nos guiar. Nós vamos chegar lá. Se nós seguirmos o Senhor fielmente, não há como tomar outro rumo, outro caminho. Não há como escapar da cruz. Se você quer agradar o Senhor, então você terá que seguir todos os passos dele, né, até chegar na cruz. E a cruz inclui também nossos sentimentos. Se os nossos sentimentos por alguém forem maiores do que o sentimento de seguir o Senhor, nós não poderemos seguir o Senhor. Porque o outro discípulo que queria segui-lo pediu a permissão para primeiro sepultar seu pai. Bom, o que se entende aqui é que o pai dele não deveria estar morto. Mas de repente o pai dele estava numa situação que ele queria tempo para ficar e esperar até que se consumasse o sepultamento. Mas o Senhor diz: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. É um tanto difícil o discipulado, mas não é impossível quando se conhece profundamente o amor de Cristo. Parece que o Senhor é tão severo, mas o Senhor, Ele sabe que aqueles que o seguirem realmente é porque demonstram profundo amor por Ele. Não há como o Senhor, nessa experiência, negociar, né, alguma coisa conosco, para que seja mais brando o nosso discipulado. Porque na mesma experiência dele, se ele está neste mundo, renunciou ao seu céu, renunciou à sua glória, deixou o afeto do seu pai, né, deixou tudo, e como lá na cruz, o pai não estava lá afagando ele, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele ficou completamente sozinho na cruz. Então ele estava realmente procurando nos levar de volta para aquela glória celestial. Mas ele teve que sofrer o dano de interromper, por causa dos nossos pecados na cruz, interromper aquela comunhão tão gloriosa com o Pai por um pouco de tempo. E aí, Jesus mostra bem claro, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você ainda quer segui-lo? Lembra da história daquela que seguiu a Noemi? Ela mereceu um livro na Bíblia, porque ela disse, aonde reclinares, aí também eu. Né? Então vejamos, livro de Ruth, depois o livro de Juízes, aqui no capítulo 1, verso 15 e 16. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Aí, aonde ela ia reclinar para dormir, ela também estaria ali. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, aí. Você fala isso para o Senhor quando você está seguindo o Senhor. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esse é um exemplo de seguir. Jesus, tu vai à cruz, ali irei eu. Tu morrerás na cruz, ali morrerei eu. Esse é discipulado. Então é uma... Nós vemos essas situações tão fortes, né? De atitudes tão fortes, que parece que ela está seguindo Noemi. Não. Será que ela acertou a sorte grande? Essa escolha foi de seguir o Senhor. Seguir a Noemi é como se estivesse seguindo o Senhor. Porque ela estava tão disposta a entregar sua vida a qualquer circunstância. Isso realmente é uma atitude de renúncia. Porque, na verdade, ela estava indo com um total desconhecimento do futuro adiante. Ela apenas por amor se entregou àquela vida e seguiu. Então, assim com o Senhor Jesus, construímos um afeto. Mas não tinha coisa melhor para o futuro desta moça, né, do que ter se entregado ali. Ela não conhecia antecipadamente o futuro que ela teria. Não conhecia antecipadamente o futuro de Israel. Não conhecia antecipadamente o futuro da linhagem do Messias. Mas pelo fato de sua entrega, ela se tornou o canal da linhagem do Messias. Porque dela nasceu um filho chamado Obed. Ela casou-se com Boaz. Boaz é o Cristo da Ruth. É o remidor da Ruth. Todos aqueles que seguem o Senhor têm um futuro glorioso adiante. Ainda que não vejam. Ainda que hoje você veja que não tem nem onde reclinar a cabeça. Ainda que você saiba que tem que sofrer muitas coisas pelo nome do Senhor. Ainda que você saiba que você tenha que renunciar à tua própria vida. Mas adiante há uma glória a ser revelada. Né? E Ruth foi muito feliz. Né? Foi bem-aventurada. E de Obed nasceu Jessé. E de Jessé, Davi. E de Davi, foi indo. Passaram-se tantas gerações, Jesus Cristo. Né? Veja como ela, a Ruth representa exatamente a nós mesmos, os gentios, o povo gentio, que não podia entrar na casa do Senhor, nem a sua décima geração, ela era moabita. Mas glória ao Senhor, esse rei generoso, bondoso, que está aqui no livro de Mateus, abriu a oportunidade para que você o siga. E por fim, quando ele estiver abrindo as portas do palácio, levantai a porta as vossas cabeças, porque o rei da glória está entrando, você está entrando junto atrás dele. Você vai estar entrando junto. Atrás dele está vindo milhares e milhares de outros que seguiram a ele. Então, quando se abre as comportas da glória, né, abre as portas, entra o rei da glória, você está junto com ele, entrando. Mas tem que ser participante dos seus sofrimentos. Se sofrermos com ele reinaremos. É Timóteo que diz isso? 2 Timóteo? 2 Timóteo 2,12. 11. Se sofrermos, vírgula, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Se Jesus determinado a ir para a cruz, e ele chama você para segui-lo, e no meio do caminho o Senhor olha para trás e você não está seguindo mais ele. Ele continua fiel ao seu propósito, ele irá para a cruz, como foi de fato. Não negou a si mesmo. E não nega a sua palavra. Então, veja, essa questão de seguir a Jesus, você vê que o Senhor não fez promessa nenhuma. Né? Não fez uma promessa de prêmio. Mas nós sabemos que ele irá recompensar aqueles que o seguirem em todas as circunstâncias. Então, olha, vamos guardar bem essa lição, né, de como seguir a Jesus. É muito importante isso. Foi ele que criou o mundo. Porém, quando ele veio, ele não encontrou um ninho aconchegante para ele. Assim como as aves fazem seus ninhos, ele não encontrou. Ele não encontrou como as raposas que têm suas covas e ali se aquentam e se protegem. Ele não encontrou, nem mesmo quando ele nasceu. Ele não encontrou. Tem estrebaria para as vacas, tem estrebaria para os cavalos. Salomão fez muitas estrebarias de cavalos. Em Israel havia muitas palhoças para o gado, mas não houve lugar para o seu rei, aonde ele pudesse realmente ser recebido. Ele teve que ficar na manjedoura com o bafo dos animais, as vacas esquentando. Então você vê como veio este rei ao mundo, né? Um rei completamente sem reconhecimento. Ah, mas quando ele surgir, ele é o rei da glória. Quando ele aparecer, muitos vão ficar pasmos. Ele, é ele. Vão olhar os ferimentos na sua mão. Estes pregos, nós que traspassamos, está escrito, até mesmo os que o traspassaram, o verão. Está lá no Apocalipse. Mesmo os que o traspassaram vão ver o Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Outro fato aqui é do verso 23 até o 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Estão seguindo. E eis que no mar, aí outra prova séria para aqueles que estão seguindo. Né? Seguir o Senhor não é tão fácil. Mas se você continua seguindo, você terá toda a proteção. Você terá toda a cobertura dele. Os que o seguem jamais estarão em perigo. Então, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Este é o tipo de clamor do desespero. Quando estamos em desespero, aí clamamos. E os discípulos clamaram. E acordaram o Senhor. Mas será que o Senhor estava dormindo mesmo? Né? Salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui tem lições interessantes. A pequenez da fé, né? O temor por desconhecer a grandeza do Senhor. Porque no final ele diz: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O desconhecimento de quem eles estavam seguindo. Eles teriam maior segurança se conhecessem a grandeza do Senhor a quem estavam seguindo. Depositar a fé nele, porque tantas vezes o Senhor falando, as pessoas, os discípulos acabam não crendo porque não há evidência. Não há necessidade de evidência na fé. Há necessidade de ouvir e crer. Então nós vemos aqui que eles estão enfrentando uma grande prova da fé, a tempestade. Nós sempre vamos ter, em alguma fase da nossa vida, uma tempestade. Vamos passar. Os que seguem o Senhor vão ter alguma tempestade na vida que vai lhes provar a fé. E é por isso que realmente nós precisamos conhecer o Senhor e ter certeza. Como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, Paulo chegou numa experiência de fé de alcançar plena certeza. Por que que ele alcançou plena certeza? Por causa da sua intimidade de conhecimento dele. Ele conhecia o Senhor. Então os discípulos mostraram pequena fé na situação, temor e falta de conhecimento daquele que os guarda. Leia o Salmo 121, vamos ver se o Senhor dorme mesmo. Aí está a nossa segurança. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, às vezes, a gente olha para os montes, né? A gente olha para a grandeza das pessoas. Na Bíblia, os homens são comparados aos montes grandes. Tanto é que em Zacarias diz assim: quem és tu, ó monte grande? Não é isso? Está se referindo a alguém. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então, esse monte grande, um homem prepotente, que tem poder. Então, a profecia de Zacarias, que fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então o profeta envia essa palavra, né, dada pelo Espírito Santo: quem és tu, monte grande? Nós não confiamos em monte grande. Os montes grandes um dia serão aplainados e virarão uma campina para o rei pisar. Não será ninguém engrandecido e todos serão nivelados. Né? Quem és tu, ó monte grande? Então elevo meus olhos para os montes. Você pode levar os olhos para os montes, mas não é dos montes que vem o teu socorro. E aí pergunta: de onde me virá o socorro? Eles estavam lá. De que adiantava eles no meio da tempestade olharem para a terra firme, jaz adiante, para os montes, ó, está já perto. Podia um monte estar perto, uma ilha estar perto. Poderia ter alguém lá na margem. Mas de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! O nosso socorro vem do Senhor. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Aí, uma parente dormida do Senhor. Uma coisa é certa, ele estava sim com os seus olhos fechados, mas estava vigiando por aqueles que são seus. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você entrou na tempestade, o Senhor guarda a tua entrada e o Senhor guarda a tua saída. Amém? O Senhor é o que guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Por todas as gerações, naquele tempo, no nosso tempo e no tempo futuro, Ele será a nossa sombra, a nossa direita, Ele será o nosso refúgio. Então, temos que conhecer a grandeza do Senhor, que é maior do que a dos montes mais altos da terra. Qual o monte mais alto da face da terra? O Everest. A grandeza do nosso Senhor, do nosso Rei, é acima do Everest. É maior do que qualquer monte sobre a face da terra. Então eu olho para os montes, mas o meu socorro está para cima dos montes. Está no Senhor, que fez o céu e a terra. Graças a Deus. Então, sabemos que o Senhor nunca dorme. O Senhor deitou-se ali para provar a fé daqueles que estão seguindo Ele. Às vezes você ora, Senhor, puxa, o Senhor não atendeu. Mas será que o Senhor está dormindo? Puxa, está demorando, já faz um mês que eu orei. Saiba de uma coisa. A resposta virá no seu tempo. Não tardará. Ela virá. Certamente toda oração é respondida pelo Senhor. Nós estávamos vendo aqui, se você gostei da explicação que foi dada do nome de Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Né? Tem três significados. Vamos ver aqui se eu tenho anotado aqui. Zacarias significa Deus se lembra. E Baraquias significa Deus abençoa. E Ido significa tempo indicado. Então quer dizer, Deus se lembra e abençoa no determinado tempo. Ele sempre vai lembrar. Todas as orações que você fez não estão esquecidas. Está na memória do Senhor. Não é como a nossa memória esquece. Mas você sabe que se 7 bilhões de homens clamarem ao Senhor, o Senhor, se eles clamarem todos ao mesmo tempo, o Senhor vai guardar em sua memória a oração de todos eles. Ele não vai deixar nenhuma de ser respondida. Todas vão ser respondidas. Graças ao Senhor. Então, você tem certeza de que Ele realmente cuida e Ele não esquece. E Ele, no tempo determinado, Ele, você recebe. Se Ele achar que Ele atrasou a tua resposta, Ele vai te responder com juros e correção monetária. Amém? Se Ele achar que foi injusto de te deixar esperando, Ele vai te dar com juros, com acrescentamento. Pode ter certeza. Né? Não é como a justiça dos homens. Né? A justiça de Deus, ela tem equidade. Ela não tem medida errada. Graças ao Senhor. Né? Glória a Deus vivo. Agora, voltando para Mateus, né? O 8, agora o terceiro fato, né? Os endemoniados gadarenos. Agora tem um fato interessante aqui na questão dos endemoniados. Os discípulos disseram no final do capítulo, do verso 27, eles disseram assim: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, para nós a gente fica envergonhado do que nós vamos ver aqui nessa escritura. Ó, e tendo chegado à outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Ué, os discípulos dizem: quem é esse homem? E agora os demônios dizem: este homem é o Filho de Deus? Que vergonha, hein? Nós vemos que precisamos conhecer mais o nosso Rei. Para que não saibamos isso pela boca deles: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles conheciam quem era o seu juiz. O Senhor é o juiz deles. Este aí que tem poder para nos mandar para o lago de fogo, para o abismo. Esse é o que tem poder. Oh, na dispensação de Deus, havia um tempo dele ser lançado no abismo. Mas agora, está ali o rei, eles tremeram diante do Senhor. Será que vai nos lançar no abismo antes do tempo? Será que o juízo já chegou? Eles tremem diante do Senhor. Eles ficaram, porque os demônios, eles trabalham com o terror. Eles aterrorizam as pessoas. Eles não têm poder nenhum. O poder deles consiste em que aqueles que têm medo deles são aterrorizados. Então, o poder deles consiste no medo. Mas eles não têm poder. Eles amedrontam para que tenha efeito aquele terror que eles fazem. A opressão que eles trazem. Então, eles operam pelo medo. Até na hierarquia demoníaca, o demônio menor se sujeita ao maior por medo. É o império do medo. Então, quanto mais medo as pessoas tiverem, elas vão ser escravas E vai ocorrer coisas se elas tiverem medo. Mas de onde nos vem o socorro? Vem do Senhor. Quem nos deu autoridade sobre os demônios foi o Senhor. Nós devemos caminhar nisso. Então, Jesus, ele é conhecido no mundo das trevas. Agora, continuando, verso 30. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Olha, aí esses endemoniados... Veja, numa outra escritura diz que eram 2.000 porcos que foram possessos por aqueles demônios. Agora veja, a carga que esses endemoniados estavam carregando, a opressão que eles estavam sofrendo, que nem 2.000 porcos conseguiram suportar. Você vê... como a escravidão demoníaca sobre os homens é tão grande que só mesmo a manifestação do reino de Deus para livrar o homem desse poder das trevas. Só a manifestação do reino de Deus. Por isso que Jesus, quando enviou os discípulos, falou, ó, pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Expulsai demônios, limpai leprosos, ressuscitai mortos, enfim. Todo o poder da morte estaria subjugado ao reino de Deus agora. E esses endemoniados foram libertos pelo Senhor. Eles foram libertos, mas existe uma situação no mundo... eu vejo que essa situação dos gadarenos representa o mundo todo. A situação do mundo é da seguinte maneira. O mundo se incomoda mais com a presença de Deus do que com a presença dos demônios que estão oprimindo eles. Eles se acostumam a viver na escravidão. O povo de Israel, quando estava no Egito, eles se acostumaram. Porque quando eles saíram para a presença do Senhor, para andar na presença do Senhor, então logo viram grandes sinais, prodígios, maravilhas, o Mar Vermelho se abriu, no deserto o Senhor fez chover pão do céu. E eles disseram, oxalá, se nós voltássemos para as panelas do Egito, onde nós comíamos até fartar. A escravidão é boa. O homem é governado e oprimido por Satanás e se acomoda, se acostuma. Daí o que incomoda é a presença do Senhor. Vai num mundo pecador aí. Chegue lá cheio do Espírito Santo, cheio de santidade de vida. O que, que vai incomodar? Será que os demônios lá vão incomodar eles? Não, é você que vai incomodar. Porque Cristo está habitando em você. Então eles pediram, Senhor, nós rogamos que o Senhor saia daqui. Então era melhor ficar num ambiente cheio de demônios, né? Com aqueles endemoniados gadarenos lá, perturbando tudo. Estavam mais. O homem é assim. Esse mundo é assim. Esse mundo ama mais as trevas do que a luz. Não foi o que disse João? Veja lá, no capítulo 3 de João. Então um paradoxo, né? O homem, ele aceita o poder do inimigo e se torna, acaba se tornando um súdito fiel, né, ao inimigo e fica. E quando o Senhor vem, é o Senhor que incomoda, né? E ele se acostuma a viver nas trevas. João 3, 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando as obras são más e o homem não quer se arrepender, a presença do Senhor incomoda. É. Então, resta dizer, Senhor, né, eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Você já ouviu uma oração assim, pedindo, né, o oposto de que o Senhor se aproxime de você? Você fazer uma oração, Senhor, se retira daqui. É um rogo, eles rogaram. Você já viu que tipo de oração mais esquisita que eu vejo aqui na Bíblia? Rogando, Senhor, né, se retira do nosso território. Geralmente a oração é, Senhor, venha nos visitar e socorre-nos. Né? Aqui está o contrário. Triste isto. O mundo se acostumou com o diabo. O mundo se tornou um súdito fiel e acostumou-se, aninhou-se no inferno e não quer a presença de Deus. Mas sabe como é que Deus faz? Por sua misericórdia e amor, sabe que o homem está acostumado. Então o Senhor insiste, vai pelas ruas e valados e liberta as vidas e traz para o seu reino. O desejo do Senhor é que todos eles sejam sentados em sua mesa e não sentado lá nas trevas. A região, como começou o livro de Mateus, quando começou a pregação do Senhor, os que estavam assentados em trevas e na região de sombra da morte, a luz raiou. Glória ao Senhor. A luz resplandeceu. Vamos, olha, por isso que temos que orar muito pelo mundo pecador, para que o Senhor tenha misericórdia e arranque eles desse acomodamento nas trevas. Então hoje, você pode ver, tem um baile funk, ninguém se incomoda. Reúne um grupo de cristão para louvar o Senhor, eles estão incomodados. Aí chama a polícia e tudo. Mas se o diabo está fazendo, pintando, pisando na cabeça deles, eles estão bem, tão felizes, né? Mas nós temos experimentado das primícias da terra do Senhor, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos conhecido o Senhor, nós temos conhecido o que é deleitoso. É o Senhor, é a presença do Senhor. Por quê? Na presença do Senhor, há abundância de vida, e de alegria e delícias perpetuamente. Graças ao Senhor, a felicidade está ali, nele. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor.